Na emissão vespertina em português, hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro, são 12 horas e 30 minutos aqui na capital americana, um dia de muito frio, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: entra em vigor 7 dias de redução de violência prévios à assinatura de um possível acordo de paz no Afeganistão, confirmou o secretário de Estado americano Mike Pompeo. No Lesoto, o primeiro-ministro não se apresentou no tribunal que o acusa de assassinato da ex-esposa e viaja para a África do Sul. E no Togo, 3 milhões e 500 mil eleitores elegem amanhã o presidente da República, que deve ser Faure Gnassingbé, quem concorre a um quarto mandato. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das afiliadas em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos sempre na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do Snapchat com a referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu, a assistência técnica por Cedric Franklin. Vamos então às notícias internacionais. Entra hoje em vigor um período de 7 dias de redução de violência no Afeganistão, que poderá abrir caminho à assinatura de um acordo de paz entre os Estados Unidos e os Talibã. O secretário de Estado americano Mike Pompeo confirmou hoje que o acordo irá ser assinado no próximo dia 29 e que as negociações entre as partes começarão logo depois, isso se não houver nenhum problema durante este período de 7 dias. Os Talibã confirmaram o acordo, acrescentando ter prometido que não permitirão que o seu território seja usado para pôr em perigo a segurança de outros países. No Togo, 3 milhões e 500 mil eleitores elegem amanhã o presidente da República, que deve ser Faure Gnassingbé, quem concorre a um quarto mandato. Em 50 anos, os togoleses apenas tiveram 2 presidentes, o pai Adema Gnassingbé e o filho Faure. Apesar da oposição de vários setores, o diretor da Liga Civil Togo, uma organização não-governamental, diz não ter grandes esperanças que a oposição possa vencer e pede pelo menos que não haja banho de sangue. A oposição está enfraquecida pela divisão interna e os observadores garantem que o presidente sequer admite perder. No Burkina Faso, mais de 4 mil pessoas são forçadas a abandonar as suas zonas de residência todos os dias devido a crescentes ataques de radicais islâmicos, revelou hoje a Agência de Refugiados das Nações Unidas. O Acnur diz que neste momento há 765 mil deslocados no país devido à guerra, no relatório divulgado hoje. Na República Democrática do Congo, 8.500 menores com problemas de desnutrição crónica são um grande desafio para o país, disse a dirigente da área de nutrição do Unicef para aquele país, Inês Lezama. Durante o encontro com a imprensa em Madrid, Lezama estimou que este ano vão registar-se 3 milhões e 400 mil casos de desnutrição severa aguda na população. O combate a esta situação, em particular nos primeiros 1.000 dias de vida, não é uma tarefa fácil naquele país africano que, segundo o último relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, sobre a situação mundial da infância em matéria de nutrição, está à cabeça dos estados onde os menores apresentam maiores problemas de conhecimento. O relatório daquela agência diz que este resultado tem um impacto no desenvolvimento intelectual. O Líbano confirmou hoje o seu primeiro caso do coronavírus. Uma mulher de 45 anos acabou de chegar do Irão, onde as autoridades confirmaram as 2 mortes causadas pela doença. Até agora, 18 casos foram notificados no Irão, mais 100 casos na Coreia do Sul. A Turquia anunciou ter começado a inspecionar passageiros provenientes do Irão. E o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje que quer ações concretas para se impedir o alastramento da guerra no nordeste da Síria. Erdogan falou ao telefone com a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron, que por seu turno falaram com o presidente da Rússia Vladimir Putin, cujas forças encontram-se na Síria. Música. Continuamos agora com mais reportagens. Vamos começar em Moçambique e, por falar no coronavírus, pelo menos 800 cidadãos provenientes de países com casos confirmados com a doença do Covid-19, o seu nome técnico, incluindo asiáticos, estão em quarentena em várias províncias moçambicanas, informou hoje o ministro da Saúde. Armindo Tiago, que se encontra na província de Manica, acrescentou que desde o dia 22 foram feitos 24 mil rastreiros nos principais aeroportos de Moçambique, mas não há qualquer caso positivo, como nos diz o André Batista.
Diariamente há pessoas que têm recomendação de quarentena. Até a última semana, mais de 24 mil haviam sido rastreados. E entre estes, aqueles que tinham critério para a quarentena, já estavam na quarentena. Pelo menos, mais de 800 pessoas já estavam em quarentena.
Armindo Tiago fez estas declarações em Chimoio, a capital da província moçambicana de Manica, onde se encontra em visita de trabalho. Contudo, o dirigente frisou que os cidadãos em quarentena de 14 dias não manifestaram a sintomatologia de coronavírus na avaliação inicial, estando por isso os centros de isolamento ainda vazios.
Os centros de quarentena são feitos para casos que tenham sintomatologia moderada ou grave. É onde ficam os centros de isolamento, até que o diagnóstico seja confirmado. Para os indivíduos apenas que tenham estado em zonas de risco, mas que a avaliação inicial no ponto de entrada verifique que eles não têm sintomatologia, esses indivíduos são recomendados quarentena ou em casa ou no local onde estejam alojados.
As autoridades, diz, continuam a intensificar a vigilância nas entradas do país como forma de controlar que o vírus não entre no país. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Lembrando que na Guiné-Bissau há 70 pessoas que estão a ser acompanhadas pelas entidades de saúde que vieram da China. Em Cabo Verde, as números sendo a 13 neste momento, em nenhum desses países há casos positivos. Também em Angola houve um caso suspeito, mas que deu negativo e há outros que estão a ser acompanhados. Enquanto isso, em Cabo Verde, as 8ª eleições autárquicas realizam-se este ano. Ainda sem data exata, já se notam intensas movimentações no seio dos partidos políticos para a escolha dos candidatos, mas também fora do ambiente partidário. Na Ribeira Grande de Santo Antão, por exemplo, o conhecido economista e consultor Paulino Dias já anunciou que é candidato, enquanto na ilha turística da Boa Vista, o empresário italiano Sérgio Corra vai encabeçar uma lista independente para a autarquia daquela ilha, como nos diz o Eugênio Teixeira.
Paulino Dias disse à Voz da América que entra na corrida por entender que tem muito capital a dar em prol do melhor desenvolvimento local e para servir verdadeiramente os munícipes.
A nossa primeira e única agenda é o desenvolvimento do município. É o município acima de tudo, não temos agenda partidária nacional ou regional. A nossa agenda é e será sempre o município acima de tudo. Portanto, estaremos livres, digamos assim, de compromissos partidários que podem até, em determinadas circunstâncias, vir a chocar com os interesses da própria comunidade. A segunda razão é que, ao nos posicionarmos como independentes, somos, acima de tudo, um grupo inclusivo, um grupo aberto a todos os cidadãos de Ribeira Grandenses, independentemente das simpatias partidárias de um ou de outro.
Já o italiano Sérgio Corrá afirma que a sua entrada na disputa eleitoral municipal é para resgatar a Boa Vista, que, em seu entender, tem sido governada sob a bandeira da corrupção, desorganização e incumprimento das leis.
O que está a mover esta candidatura é o fato que esta é uma ilha onde já no nível de corrupção e de abandono do território já ultrapassou o limite de suportação. Portanto, é necessário fazer qualquer coisa para despertar interesse, porque aqui nós...
Nenhuma lei dell'urbanismo, della venda dos terrenos, della fiscalização dell'operato della Câmara da parte dell'Assembleia.
O analista político António José Correia vê com bons olhos o interesse de grupos cidadãos independentes em concorrer às câmaras municipais.
Mas o que as comunidades locais querem, os eleitores locais querem, é gente capaz de ganhar e governar. Ou os partidos mudam o perfil dos seus candidatos para as câmaras, ou então vão ter que enfrentar cada vez mais grupos cidadãos que apostam em personalidades como o Paulino, esse italiano e outros, em geral.
Eleições autárquicas agendadas para este ano mexem no seio dos partidos e grupos de cidadãos que preparam listas concorrentes. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continuando nas notícias, quando são 12 horas e 39 minutos aqui em Washington, a empresária angolana Isabel dos Santos queixou-se ontem de não estar a conseguir pagar salários por ter contas congeladas em Portugal. Agora, A Procuradoria-Geral da República admite levantar o congelamento quando for solicitado. Num comunicado enviado à imprensa, a empresária afirmou ontem que até o final de 2019 nenhuma das suas empresas devia um euro em salários, situação que agora passará naturalmente a ser outra face à ação da Justiça Portuguesa congelar os seus, suas contas naquele país. Entretanto, o portal Eco diz ter confrontado a Procuradoria-Geral da República com as queixas de Isabel dos Santos, tendo então a PGR dito, e citamos, a suscetibilidade de efetuar pagamentos de natureza, os referidos, ou seja, pagamento de salários, é avaliada quando solicitada no âmbito dos procedimentos à ordem dos das quais se encontram, as contas se encontram coladas. Fim de citação. A PGR admite assim avaliar o descongelamento de parte das contas para que as empresas de Isabel dos Santos possam cumprir os seus compromissos desde que haja uma solicitação para tal. Falemos agora da caça furtiva que afeta o Parque Nacional de Kruger, na África do Sul, onde existe a maior população de rinocerontes selvagens do mundo. Autoridades da África do Sul e de Moçambique têm desenvolvido uma cooperação que começa a dar bons resultados. Essa cooperação tem sido um fator-chave na redução da caça furtiva de rinocerontes naquele parque. Durante uma viagem para jornalistas pelo parque, junto da fronteira com Moçambique, na região da Marula, onde a maioria das incursões da caça furtiva de rinocerontes se origina em Moçambique, os guardas florestais dizem registrar uma tendência positiva.
Durante o segundo semestre do ano passado, tivemos menos incursões no lado Moçambique do que no lado sul-africano. Entre 2018 e 2019, essa área registou um declínio de 53% nas incursões de caçadores de rinocerontes e perdemos 47% menos rinocerontes. É um ganho enorme. E isso não foi coincidência. Fizemos isso enquanto há um aumento da população de rinocerontes em Moçambique, aqui, e de uma população estável de rinocerontes no Parque Kruger.
Há algum tempo, os caçadores furtivos atacavam rinocerontes africanos devido aos seus chifres, cujo valor de um quilo ascende a 60 mil dólares nos mercados asiáticos. Através de patrulhas conjuntas, tecnologia e cooperação transfronteiriça, os responsáveis têm conseguido reverter a situação que atingiu seu ponto alto em 2014, quando quase 830 rinocerontes foram mortos no parque.
No ano passado tivemos 738 e este ano são 536, o que é muito encorajador. Isso significa que os métodos que adotamos para combater a caça furtiva funcionam.
Entretanto, não é fácil garantir a segurança do Parque Nacional Kruger, um dos maiores de caça de África, com aproximadamente 19.500 km². A legislação também necessita melhorar porque, por exemplo, não há acordo de extradição entre a África do Sul e Moçambique.
Então, os caçadores que cometem um crime em Moçambique correm para a África do Sul e vice-versa. Portanto, sem esses três elementos, comunicação, coordenação e cooperação, não seríamos capazes de lidar com isso.
O parque também tem aumentado os seus esforços no combate à caça furtiva e conservação nas aldeias que estão na fronteira com a reserva. Atualmente, o Parque Nacional Kruger possui 8.600 rinocerontes selvagens, uma parte essencial da vida selvagem que atrai quase 1 milhão de turistas por ano. Responsáveis de ambos os lados esperam que, com a cooperação crescente, os números de animais vivos também aumentem.
Continuamos aqui na Voz da América, 12 horas e 43 minutos. O carnaval no Brasil já começou o desfile das escolas de samba. Também temos um carnaval em Calimane, Moçambique, também em Angola, igualmente em Cabo Verde. Mas um dado interessante, também triste, que nos chega agora é uma pesquisa de abrangência nacional no Brasil com internautas realizada pelo Ibope Inteligência, uma empresa que destina a sondagens. 48% das mulheres declararam já ter sofrido algum tipo de assédio, constrangimento ou importunação sexual em alguma festa de carnaval, considerando apenas as internautas que já foram em celebrações carnavalescas, como blocos de rua, desfiles ou em sambódromos. Entre as mulheres de 19 a 24 anos, este resultado é ainda mais significativo, 61%, como nos diz a Bárbara Ferreira Santos.
Entre as mulheres que declaram já ter passado por alguma dessas situações, 50% afirmam que o constrangimento foi verbal. Cerca de 22% relatam que o constrangimento foi físico e outras 28% que as situações sofridas foram tanto verbais quanto físicas. A pesquisa mostra também que comportamentos machistas estão presentes na festa popular. Para 29% dos homens, uma mulher que usa roupas ou fantasias curtas não pode reclamar se receber uma cantada, afirmação com a qual 20% das mulheres também concordam. Neste caso, o que é percebido pelos dados da pesquisa é uma discordância em relação a esse comportamento maior dos jovens do que o dos mais velhos. 61% dos jovens de 16 a 24 anos discordam totalmente dessa afirmação, versus 48% dos respondentes de 35 a 54 anos e 43% dos respondentes acima de 55 anos. E sobre outras afirmações, cerca de um em cada cinco homens concordam que roubar um beijo de surpresa em uma festa faz parte da paquera. 15% acreditam que é um elogio chamar uma mulher desconhecida de gostosa em uma festa e 9% consideram que segurar pelo braço é um jeito comum e aceitável de um homem abordar uma mulher em uma festa. Para Soraya Amaral, gerente de atendimento e planeamento de consumo e serviços do Ibope Inteligência, os dados revelam que, citamos, mesmo vivendo em um momento de discussões impulsionadas pela fala mais expressiva das mulheres e uma preocupação das empresas e das marcas em como se posicionar diante desse cenário, ainda somos um país com reflexos de um machismo estrutural e preconceitos enraizados. O que percebemos são diferenças geracionais que destacam a conscientização maior dos jovens sobre o assunto, mostrando a sua importância no processo de desconstrução desse machismo estrutural. Os dados da pesquisa no contexto de carnaval só evidenciam um comportamento cotidiano em relação ao machismo. Fim de citação. Quando questionados sobre o quanto conhecem a expressão assédio sexual e o crime de importunação sexual, os entrevistados indicam estar mais familiarizados com o senso comum sobre assédio sexual. Enquanto 59% afirmam saber bastante sobre assédio sexual, somente 28% dos internautas brasileiros declaram saber bastante a respeito do crime de importunação sexual. Ainda que no linguajar cotidiano os termos sejam utilizados como sinônimos, juridicamente são considerados distintos. A pesquisa foi realizada de 31 de janeiro a 6 de fevereiro por meio de questionário estruturado aplicado em painel online. Foram realizadas 2 mil entrevistas de abrangência nacional com mulheres e homens maiores de 16 anos. A pesquisa é representativa da população de internautas e apresenta erro amostral de 2 pontos percentuais, considerando o nível de confiança de 95%.
Política na América, 12 horas e 47 minutos aqui em Washington. Continua a tensão entre o presidente americano e os democratas. O presidente Donald Trump decidiu afastar o diretor interino da Agência Nacional de Inteligência, Joseph McGuire, após tomar conhecimento de uma reunião secreta com deputados, na qual advertiu que a Rússia está a interferir na campanha presidencial para apoiar a reeleição de Trump. Os democratas já tornaram públicas essas declarações. Trump diz que os democratas querem criar problemas e vamos ver então, ouvir aliás, uma reportagem da Ana Guedes sobre este tema.
Os jornais Washington Post e The New York Times noticiaram na quinta-feira que o presidente ficou irritado depois de saber da reunião na semana passada de McGuire com o Comitê de Inteligência da Câmara, na qual estava presente o principal promotor do processo de impugnação contra ele, Adam Schiff. Preocupado com o facto de a oposição usar as informações contra ele durante a campanha em curso, Donald Trump chamou Joseph McGuire à Casa Branca e comunicou que o ia afastar. Contactados pela Voz da América, funcionários da Agência Nacional de Inteligência recusaram fazer qualquer comentário sobre o assunto, bem como a Casa Branca. Estou muito preocupado, disse o presidente da Comissão de Segurança Interna da Câmara, Benny Thompson, em comunicado. Acrescentou, e citamos, o presidente coloca o ego acima do país e ao demitir McGuire, porque a sua equipa forneceu ao Congresso conclusões sinceras da comunidade de inteligência sobre a intromissão russa nas eleições presidenciais de 2020, o presidente não está apenas a recusar defender o país da interferência estrangeira, como convida a essa interferência. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, escreveu numa rede social, e citamos, os eleitores americanos devem decidir as eleições e não a Vladimir Putin. Fim de citação. Pelosi também afirmou que os membros do Congresso devem condenar os esforços do presidente para não levar em conta as ameaças à integridade da nossa democracia e dar tons políticos à comunidade de inteligência. Trump anunciou que McGuire será substituído por Richard Grenell, considerado uma pessoa leal ao presidente e sem qualquer conhecimento da inteligência. Embaixador na Alemanha, a formação de Grenell é principalmente em política e empresa. Ele não tem experiência em segurança nacional e militar de Joseph Maguire, nem como os anteriores diretores da instituição que tem a seu cargo as 17 agências de inteligência do país. O governo russo informou nesta sexta-feira que as acusações são falsas e resultantes da paranoia americana. Estas são mais alertas paranoicos que, para nosso pesar, se multiplicarão à medida que nos aproximamos das eleições. Eles não têm nada a ver com a verdade, assegurou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
Vamos agora para o Lesoto, onde o primeiro-ministro Thomas Tabane não compareceu hoje ao tribunal que deve ter acusado já da morte da mulher, porque partiu para a África do Sul antes por motivos médicos, como disse o seu próprio secretário pessoal. Ele não vai ao tribunal porque partiu para efetuar exames médicos na África do Sul, disse a France Press, Tabakelekwala, secretário do chefe do executivo, acrescentando que Tabane, de 80 anos, já se encontrava no país vizinho e isso ele disse isso antes da hora, às 9 da manhã, de se apresentar ao tribunal. Trata-se de um controle de rotina, disse ainda Tabakelekwala, que disse que ele regressará quando os médicos disserem que está bem, embora seja um exame de rotina. Thomas Tabane viajou para a África do Sul minutos antes de se apresentar no tribunal onde a polícia iria acusá-lo formalmente da morte da sua antiga mulher. Lipolelo Tabane, a mulher do primeiro-ministro, foi assassinada a tiros no dia 16 de junho de 2017, quando entrava numa viatura na capital do Lesoto, Maseru, dois dias antes da posse de Tabane. O primeiro-ministro e Lipolelo Tabane enfrentavam um processo de divórcio litigioso há vários anos. Dois meses depois de Lipolelo ter sido assassinada, Thomas Tabane casava-se com Maisaya Tabane. A investigação sobre o crime prolongou-se durante dois anos, tendo a atual mulher do primeiro-ministro sido acusada de envolvimento no assassinato no princípio do mês. Maisaya Tabane foi libertada sob coação. Ontem, numa comunicação transmitida pela Rádio e Televisão Públicas do Lesoto, o primeiro-ministro anunciou que vai apresentar a demissão dele até o final do mês de julho por motivos relacionados com a idade. O assunto está a agitar politicamente o Lesoto e o partido de Thomas Tabane, ABC, acabou por pressionar o chefe do governo a demitir-se. O julgamento ameaça desestabilizar o pequeno reino montanhoso situado no meio da África do Sul.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa. Ontem, quatro equipas portuguesas em ação, só uma ganhou. As três outras perderam, mas têm ainda grandes possibilidades de passarem à fase seguinte. Vamos ver, Sporting foi a única a vencer. Derrotou a equipa turca do Istambul, Beşiktaş, 3-1. Nada está garantido, mas dois golos de vantagem são um bom seguro. Braga teve o pássaro na mão, deixou-o fugir, é verdade. A jogar na Escócia contra o Rangers, esteve a ganhar por 2-0 aos 60 minutos e depois, no espaço de 15 minutos, sofreu 3 golos. O treinador adjunto é Mikael Sequeira.
Poderíamos ter feito o 3-0 por duas ou três situações. Infelizmente não conseguimos finalizar. E depois houve uma reação do Rangers e com um bocado de felicidade, mas acabaram por dar a volta ao jogo. Não prevíamos isso, mas está tudo em aberto. Temos agora a segunda parte, que é quarta-feira, na nossa cidade, perante os nossos adeptos, e continuamos confiantes.
Está tudo em aberto, disse Sequeira. Tem razão, mas não está garantido. Benfica também perdeu frente ao Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, 2-1. E, portanto, também está tudo em aberto para a segunda mão em Lisboa. Mas o que é que se passa com o Benfica? Terceira derrota consecutiva, duas no campeonato e agora esta. Porto perdeu pelo mesmo resultado, 2-1. Com o Bayer Leverkusen, Porto furioso. Bayer marcou um golo de penalti que foi repetido. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Foi um jogo como eu esperava, um jogo difícil, onde encontramos uma equipa, talvez das mais fortes que poderíamos encontrar na Liga Europa. Temos todas as possibilidades de passar este eliminatório. Eu espero ter a mesma qualidade de arbitragem no Dragão para a nossa equipa. A mim pareceu-me, não quero que isto soa desculpa, não tem nada a ver com isso, mas pareceu-me que foi muito foi muito permissivo naquilo que foi o deixar jogar algumas das vezes para a nossa equipe, para o adversário era diferente. Houve aí situações que eu não estive nada de acordo, ainda não vi sinceramente a repetição ou o porquê da repetição do penalti, por exemplo, mas eu não queria entrar muito por aí.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, a situação da sua equipa também não é má, está tudo em aberto, agora tem que pensar em dar uma dor de cabeça grande aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. Basquetebol americano, NBA, os jogos regressaram ontem depois da interrupção para o All-Stars. Líderes da Conferência Leste, Milwaukee Bucks, homens seguem, foram até Detroit ganhar à vontade, 126-106. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, foi até a Flórida bater o Miami Heat, 129-124. Bruno Fernando jogou 9 minutos, marcou 4 pontos. Atlanta Hawks subiu um lugar, mas está em penúltimo lugar na Conferência Leste. Outros resultados, Filadélfia 112, Brooklyn 104, Chicago Bulls perdeu em casa com o Charlotte, 103-93, Sacramento 129, Memphis 125, e o Houston Rockets foi à Califórnia dar que basada, surra, sova ao Golden State, 135-105. Mas toda a gente ganha ao Golden State, está em último lugar na Conferência Oeste.
Continuo a acompanhar a Voz da América. São 12:56 nesta sexta-feira. Quero lembrar que dentro de alguns minutos vamos ter na rubrica Artes Hoje o escritor cabo-verdiano e prémio Camões Germano Almeida. Lançou na semana passada a sua mais recente obra, Último Mugido, e a obra será lançada em Cabo Verde no mês de março. Vamos falar com ele também com uma crítica literária. Lembrando também que estamos sempre nas redes sociais com VOA Português através do Facebook, do Twitter e no Instagram. Na internet é voaportugues.com, é a nossa página. Nós não funcionamos apenas com a emissão de rádio. Temos informações em vídeo, em fotos, em reportagens de áudio e em textos durante todo o dia VOA Português. E quero lembrar também, fazer um convite para aqueles que podem acompanhar-nos através do Facebook Live. Temos um programa em vídeo de segunda a sexta, a partir das 8h30, hora de Washington. Portanto, de segunda a sexta, convidado para meia hora de muita notícia e muita interação aqui com a Voz da América. Washington, fora de horas. Hora de ler as capas de alguns jornais americanos. Começamos pelo Washington Post, que fala sobre luta entre democratas por votos nas primárias de Nevada. Atenção no reforço da tecnologia para evitar o caos de Iowa. Trump ataca todos depois da impugnação e principalmente dentro da Casa Branca, escreve o Washington Post. O coronavírus na China em prisões preocupa as autoridades de Pequim. O New York Times também tem duas notícias sobre o coronavírus. Nas prisões, expansão no Irão, Líbano, Coreia do Sul, aponta para a crise global da doença. E 13 mil voos já foram cancelados devido ao coronavírus, escreve o Jornal de Nova Iorque. Também que dá ênfase à crise entre Trump e a comunidade de inteligência, que leva à demissão do diretor interino da Agência Nacional de Inteligência, Joseph McQuire, já substituído por alguém muito próximo do presidente e sem qualquer experiência na área, um especialista em mídia e embaixador na Alemanha. USA Today escreve e pergunta qual é o plano de saúde dos candidatos democratas nas vésperas das primárias de Iowa e também de mais um debate na próxima terça-feira. O Boston Globe também escreve sobre os democratas. De olho na super terça, os candidatos multiplicam-se em contactos, mas também amanhã procuram votos de latinos no estado de Nevada nas primárias. Esta é a Voz da América. Fazemos aqui uma pausa de 30 segundos. Regressamos logo mais com mais notícias. Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 21 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso website, o voaportugues.com. Estamos igualmente presentes nas redes sociais, Facebook, no Twitter, no Instagram. A referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, enviar-nos um vídeo, uma foto, uma pista de notícia, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O nosso número é mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. São 13 horas e 50 segundos na capital americana, com cerca de 2 graus positivos. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Sidrak Franklin. Continuamos aqui, Álvaro Lugero Andrade aos microfones. Títulos de atualidade, entra em vigor um período de 7 dias de redução da violência prévio à assinatura de um possível acordo de paz no Afeganistão, confirmou o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Primeiro-ministro do Lesoto não se apresenta no tribunal que o acusa de assassinato de sua ex-esposa e viaja para a África do Sul. No Togo, 3 milhões e 500 mil eleitores elegem amanhã o presidente da República, que deve ser Faure Gnassingbé, quem concorre a um quarto mandato. A nível dos países africanos de língua portuguesa, vamos começar em Cabo Verde, onde realizam-se este ano as eleições autárquicas, ainda sem data marcada. Já há intensas movimentações no seio dos partidos políticos para a escolha dos candidatos, mas também dentro da sociedade civil para a composição e a apresentação de listas independentes. Na Ribeira Grande de Santo Antão, por exemplo, o economista e consultor Paulino Dias já anunciou que é candidato, enquanto na Ilha da Boa Vista o empresário italiano Sérgio Corra vai encabeçar uma lista independente para a autarquia da ilha turística. Analistas falam sobre estes novos eventos, como nos diz o Eugênio Teixeira, desde a cidade da Praia.
Paulino Dias disse à Voz da América que entra na corrida por entender que tem muito capital a dar em prol do melhor desenvolvimento local e para servir verdadeiramente os munícipes.
A nossa primeira e única agenda é o desenvolvimento do município. É o município acima de tudo. Não temos agenda partidária nacional ou regional. A nossa agenda é e será sempre o município acima de tudo. Portanto, estaremos livres, digamos assim, de compromissos partidários que podem até, em determinadas circunstâncias, vir a chocar com os interesses da própria comunidade. A segunda razão é que, ao nos posicionarmos como independentes, somos, acima de tudo, um grupo inclusivo, um grupo aberto a todos os cidadãos de Ribeira Grandenses, independentemente das simpatias partidárias de um ou de outro.
Já o italiano Sérgio Corrá afirma que a sua entrada na disputa eleitoral municipal é para resgatar a Boa Vista, que, em seu entender, tem sido governada sob a bandeira da corrupção, desorganização e incumprimento das leis.
O que está a mover esta candidatura é o fato que esta é uma ilha onde já no nível de corrupção e de abandono do território já ultrapassou o limite de suportação. Portanto, é necessário fazer qualquer coisa para despertar interesse, porque aqui nós...
Nenhuma lei, dell'urbanismo, della venda dos terrenos, della fiscalização do operato da Câmara da parte da Assembleia.
O analista político António José Correia vê com bons olhos o interesse de grupos cidadãos independentes em concorrer às câmaras municipais.
Mas o que as comunidades locais querem, os eleitores locais querem, é gente capaz de ganhar e governar. Ou os partidos mudam o perfil dos seus candidatos para as câmaras, ou então vão ter que enfrentar cada vez mais grupos cidadãos que apostam em personalidades como o Paulino, esse italiano e outros, em geral.
Eleições autárquicas agendadas para este ano mexem no seio dos partidos e grupos de cidadãos que preparam listas concorrentes. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos agora para Manica, em Moçambique, onde, segundo o Ministro da Saúde, pelo menos 800 cidadãos provenientes de países com casos confirmados do novo coronavírus, incluindo asiáticos, estão em quarentena voluntária em várias províncias do país. Armindo Tiago, que se encontra na província de Manica, acrescentou que já foram feitos 24 mil rastreios nos principais aeroportos do país, sem qualquer caso positivo, como nos diz o André Batista.
Diariamente há pessoas que têm recomendação de quarentena. Até a última semana, mais de 24 mil haviam sido rastreados. E entre estes, aqueles que tinham critério para a quarentena, já estavam na quarentena. Pelo menos, mais de 800 pessoas já estavam em quarentena.
Armindo Tiago fez estas declarações em Chimoio, a capital da província moçambicana de Manica, onde se encontra em visita de trabalho. Contudo, o dirigente frisou que os cidadãos em quarentena de 14 dias não manifestaram a sintomatologia de coronavírus na avaliação inicial, estando por isso os centros de isolamento ainda vazios.
Os centros de quarentena são feitos para casos que tenham sintomatologia moderada ou grave. É onde ficam os centros de isolamento, até que o diagnóstico seja confirmado. Para os indivíduos apenas que tenham estado em zonas de risco, mas que a avaliação inicial no ponto de entrada verifique que eles não têm sintomatologia, esses indivíduos são recomendados quarentena ou em casa ou no local onde estejam alojados.
As autoridades dizem que continuam a intensificar a vigilância nas entradas do país como forma de controlar que o vírus não entre no país. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Fim de semana de carnaval em vários países, particularmente no Brasil. Entretanto, uma pesquisa de abrangência nacional com internautas realizada pelo Ibope Inteligência diz que 48% das mulheres declararam já ter sofrido algum tipo de assédio, constrangimento ou importunação sexual em alguma festa de carnaval, considerando apenas as internautas que já foram em celebrações carnavalescas. Entre as mulheres de 16 a 24 anos, o resultado é ainda mais significativo. 61%, como nos diz Bárbara Ferreira Santos na seguinte reportagem.
Entre as mulheres que declaram já ter passado por alguma dessas situações, 50% afirmam que o constrangimento foi verbal. Cerca de 22% relatam que o constrangimento foi físico e outras 28% que as situações sofridas foram tanto verbais quanto físicas. A pesquisa mostra também que comportamentos machistas estão presentes na festa popular. Para 29% dos homens, uma mulher que usa roupas ou fantasias curtas não pode reclamar se receber uma cantada, afirmação com a qual 20% das mulheres também concordam. Neste caso, o que é percebido pelos dados da pesquisa é uma discordância em relação a esse comportamento maior dos jovens do que o dos mais velhos. 61% dos jovens de 16 a 24 anos discordam totalmente dessa afirmação, versus 48% dos respondentes de 35 a 54 anos e 43% dos respondentes acima de 55 anos. E sobre outras afirmações, cerca de um em cada cinco homens concordam que roubar um beijo de surpresa em uma festa faz parte da paquera. 15% acreditam que é um elogio chamar uma mulher desconhecida de gostosa em uma festa e 9% consideram que segurar pelo braço é um jeito comum e aceitável de um homem abordar uma mulher em uma festa. Para Soraya Amaral, gerente de atendimento e planeamento de consumo e serviços do Ibope Inteligência, os dados revelam que, citamos, mesmo vivendo em um momento de discussões impulsionadas pela fala mais expressiva das mulheres e uma preocupação das empresas e das marcas em como se posicionar diante desse cenário, ainda somos um país com reflexos de um machismo estrutural e preconceitos enraizados. O que percebemos são diferenças geracionais que destacam a conscientização maior dos jovens sobre o assunto, mostrando a sua importância no processo de desconstrução desse machismo estrutural. Os dados da pesquisa no contexto de carnaval só evidenciam um comportamento cotidiano em relação ao machismo. Fim de citação. Quando questionados sobre o quanto conhecem a expressão assédio sexual e o crime de importunação sexual, os entrevistados indicam estar mais familiarizados com o senso comum sobre assédio sexual. Enquanto 59% afirmam saber bastante sobre assédio sexual, somente 28% dos internautas brasileiros declaram saber bastante a respeito do crime de importunação sexual. Ainda que no linguajar cotidiano os termos sejam utilizados como sinônimos, juridicamente são considerados distintos. A pesquisa foi realizada de 31 de janeiro a 6 de fevereiro por meio de questionário estruturado aplicado em painel online. Foram realizadas 2.000 entrevistas de abrangência nacional com mulheres e homens maiores de 16 anos. A pesquisa é representativa da população de internautas e apresenta erro amostral de 2 pontos percentuais, considerando o nível de confiança de 95%.
Voz da América, bem-vindo a mais uma edição do Magazine Artes. O escritor cabo-verdiano e prémio Camões, Germano Almeida, deu à estampa sua mais recente obra, O Último Mugido, título que dá continuidade ao O Fiel Defunto, lançado em 2018. As personagens da obra anterior evoluíram e continuaram a perseguir Almeida, como o próprio diz, que recupera assim Miguel Lopes Macieira, famoso escritor das Ilhas, assassinado pelo seu melhor amigo, quando ia iniciar a sessão de apresentação do seu novo livro, O Último Mugido. Nesta nova obra, Marisa, mulher de Lopes Macieira, regressa da América para executar o testamento do escritor, nomeadamente a sua cremação pública numa praça do Mindelo, e também dar início a um levantamento da economia da Ilha de São Vicente. A editorial Caminho, que divulgou algumas páginas da obra, diz que a mesma é, e cito, um retrato ao mesmo tempo realista e divertido da sociedade do Mindelo, esse microcosmo onde cada um de nós pode também encontrar o seu lugar. Fim de citação. Natural da Boa Vista, Germano Almeida, advogado de profissão, é sem dúvida um dos mais destacados nomes da literatura cabo-verdiana e lusófona. A sua bibliografia atinge agora a 17ª obra, desde o clássico O Testamento do Senhor Nepomuceno, de Silva Araújo, lançado em 1989. A obra será apresentada em março, em data ainda a indicar, em Cabo Verde, primeiramente na ilha onde vive, São Vicente. Um contador de histórias, como ele mesmo se define, Germano Almeida retrata de forma exponencial a vivência de São Vicente, através de personagens que dão vida a uma realidade que emerge das calçadas, becos e grupos de conversa da cosmopolita e típica ilha cabo-verdiana. Falei com Germano Almeida e comecei por lhe perguntar por que decidiu recuperar O Fiel Defunto e dar assim vida ao Último Mugido.
Só que não tinha pensado em fazer um grupo e surgiu naturalmente quando terminei aquilo. Os personagens continuaram a chatear-me e, digamos, a pensar, não, tenho que continuar a escrever sobre eles. E comecei a escrever sobre eles, não com a ideia de fazer um segundo volume, mas mais para me libertar deles. Aquilo foi crescendo e então, de facto, a viúva como que tomou conta do livro. E aí disse, bom, deixa andar, vamos ver o que isto vai dar. A viúva vem da América.
E uma coisa me chamou a atenção, aí na página 6 ou 7, alguém beija a viúva? Não se podia ou podia beijar a viúva? Ficou uma dúvida, alguém beija a viúva na história?
Ele era no cemitério.
No cemitério, sim.
No cemitério as pessoas ofereceram, digamos, a câmara ordenou que oferecessem um livro, não é?
Uhum.
E os planos, os pés descalços, vão, tomam o livro e acham de boa educação beijar a viúva. Houve um que tentou.
Uhum.
E então o personagem diz, não se beija a viúva.
É.
Mas acho que foi uma invenção do momento.
E nesta obra, que aspectos novos traz São Vicente?
De fundo, deixou que fosse, devia ser cremado, não é?
Uhum.
A viúva começa por apenas satisfazer a vontade do seu defunto. Mas à medida que ela está fora de São Vicente há muito tempo, era de São Vicente,
uhum,
mas está fora de ir há muito tempo. Mas à medida que vai entrando na história de São Vicente, começa a ter consciência das reivindicações que o pessoal de São Vicente vem tendo contra o poder. Isto é, desde sempre a gente de São Vicente queixa-se de que o poder da praia está abandonado. Tudo o que acontece em Caguas acontece na praia. São Vicente, digamos, tem uma série de promessas de investimento, mas nunca funcionam. Só entram porcarias que não contribuem para a evolução da ilha. Prometem a ilha, digamos, como ponto de desenvolvimento de indústrias, mas ninguém vê nada aparecer. Então a viúva lança a ideia, vamos transformar São Vicente num ponto essencialmente turístico e vamos transformar a incineração, a cremação do escritor de São Vicente no momento alto do turismo em São Vicente. Ficarmos a atrair pessoas para São Vicente a virem assistir a cremações, que é a única coisa que São Vicente lhe pode dar. Está a ver a ideia?
Sim,
a ideia é irónica.
Germano cria ficção, mas também uma ficção real atual, né?
Um bocado, digamos, é exagerado, obviamente.
Claro.
Mas é um bocado o sentimento que a gente de São Vicente tem sobre o poder central.
A editora, ao apresentar o livro, fala em microcosmos que é São Vicente e que Germano Almeida tem escrito muito. É um microcosmos mais a nível das pessoas nas conversas ou um microcosmos mesmo que ultrapassa e chega ao ponto de criar uma mentalidade que pode transformar essa mesma realidade?
Eu penso que o microcosmos de São Vicente é sobretudo a ideia que a gente de São Vicente tem, digamos, de pegar em situações e transformá-las em realizadas. Por exemplo, eu estou a pensar nos diversos festivais que foram criados em São Vicente.
Uhum.
Festival da Cavala, Festival de Nossa Senhora na Via das Gatas, Festival na Leginha. Qualquer coisa é um pretexto, porque São Vicente, de facto, devia ser uma ilha que devia viver de festas, mas não tem podido nem de festa nem de indústria.
Uhum.
É um microcosmo a nível pessoal.
Neste momento, por que Germano Almeida continua a escrever? Porque é um criador, tem muita coisa no tinteiro, ou Mindelo continua a surpreender Germano Almeida?
O problema não é, digamos, muita coisa. Digamos, escrevo por prazer próprio, nem sequer pode ser por necessidade própria. Escrevo por prazer. E, obviamente, eu vou escrevendo sobre a realidade que eu conheço, que eu vou vendo. Mas nem sequer posso dizer que eu me preocupo em estudar esta realidade para escrever sobre ela. Ela está por mim.
Uhum. E continua a escrever no meio das ruas e becos ou continua a escrever do alto da sua casa? Onde é que se inspira mais?
Saio da minha casa de manhã cedo, e dar o meu passeio matinal, depois regresso a casa e não saio mais.
E lá traz tudo no gravador?
Tudo. Não, de forma nenhuma. Não levo nem
gravador. Não, o gravador da mente, da criatividade.
Fundamento. Não, nem estou preocupado com isso. Vou encontrando as pessoas, vou falando com elas, vão-me, às vezes, porque depois é que o constata que recebeu uma informação importante ou uma coisa qualquer importante. Não tem, não é um... Talvez pelo facto de não estar à espera disto, ou não estar à procura disto, é que as coisas me entram mais facilmente.
E, por agora, tem alguma coisa mais no tinteiro ou não?
Esse livro já tem 2 volumes, mas estive a pensar, e de facto, aliás, alguém disse-me com razão, que até agora a gente não sabe as razões, porque o homem matou.
Uhum, uhum.
E então estou a pensar que efetivamente pode ser um tema interessante ter um terceiro volume. Estou a pensar nisto.
E há alguma diferença quando a sua escrita? As primeiras páginas que eu li continuam a ser praticamente o mesmo Germano. Há alguma diferença na sua escrita, na forma de escrever? O mesmo Germano de sempre, né? Contador de histórias?
Não, eu acho que não. Eu acho que, digamos, aliás, a gente não muda de escrever por causa dos livros.
Uhum.
Escrevemos assim naturalmente. Portanto, as pessoas também perguntam-me isto. Não sei se há mudanças ou não há mudanças, mas mesmo que haja, nós procure e digamos, sair como sai.
Uma rápida vista de olhos ao panorama literário cabo-verdiano. O que é que tem visto nos últimos tempos, como observador agora?
Não, tem havido muita coisa interessante. Por exemplo, neste momento já vai haver a publicação, a reedição de Famintos, vai ser lançado hoje ou amanhã na praia.
Amanhã,
há dias foi lançado um livro. O Brito Semedo, aliás, está a fazer um bom trabalho. O Brito Semedo, a esse nível aqui. Vão surgindo algumas coisas, digamos. As pessoas funcionam muito indiferenciadamente, muito desordenadamente. Eu não sei se devia haver uma maior ordenação das coisas. Mas vai saindo coisas. Por exemplo, a Pedro Cardoso está a fazer um bom trabalho. O que está a fazer falta em Cabo Verde, digamos, a existência de prémios literários para influenciar os jovens a escrever.
A propósito disso, é procurado por escritores jovens ou pessoas jovens?
Não muito. Aliás, o grande problema que nós temos em Cabo Verde é a autossuficiência. Nós somos todos muito autossuficientes. De maneira que não me procura, não.
Escritor cabo-verdiano e prémio Camões, Germano Almeida, em conversa com Voz América sobre a sua mais recente obra, O Último Mugido, que, como ouvimos, deverá ter ainda continuidade. Ana Cordeiro, crítica literária e profunda conhecedora do escritor, fará a apresentação da obra no próximo mês, na Ilha de São Vicente, na cidade do Mindelo. Ana Cordeiro, é um prazer tê-la aqui na Voz América. Temos mais uma obra, a Germano Almeida.
E claro, evidentemente, e com esta forma que ele tem de ir construindo as histórias e de ir metendo histórias dentro das histórias, portanto, aqui vai-se lançar, enfim, mais volta a ser novas informações, novas personagens à volta daquele mistério que foi o assassinato do escritor no dia em que lançava o seu livro. Mas, de facto, o mistério não se desvenda completamente. Mas a verdade é que Germano aproveita esse tom de brincadeira e de leveza com que escreve, vem fazendo análises muito sérias e muito profundas sobre o que é a realidade atual em Cabo Verde, mais especificamente em São Vicente, a questão da rivalidade São Vicente-Praia, o panorama, como estamos à volta de escritores e de livros, é de facto uma análise também sobre o panorama literário, sobre as letras, sobre o ato de escrever em Cabo Verde e, portanto, daquela forma muito leve, que é sempre uma leitura muito feliz das histórias dele, vão sendo analisados assuntos, de facto, bastante mais complexos.
Se podemos falar alguma coisa de novo no German, na escrita dele, o que é que poderia destacar?
Eu acho que talvez uma maior... É difícil dizer maturidade, porque ele quando começou a escrever já era um homem maduro, já era uma escrita madura, mas eu acho que aqui voltamos a uma reflexão, não digo madura, mas mais profunda sobre as coisas. A leveza dos livros dele, que sempre foi uma leveza enganadora, não é? Eu acho que aqui, de facto, há essa intenção mais clara de tratar determinados assuntos e determinados temas. Portanto, já não é apenas deixar o livro fluir, as histórias irem umas atrás das outras. Há aqui uma linha que é talvez mais visível do que noutros livros.
O Ana Cordeiro conhece muito bem São Vicente e eu falava com um colega de um outro país africano que ele dizia, nunca fui a Cabo Verde, mas ao ler Germano parece que estou a ver as ruas de São Vicente. É verdade, um retrato não criativo do Germano, mas é um retrato bastante real do que é o dia-a-dia do milense.
Eu acho que quando uma pessoa diz que ao ler o Germano vê as ruas, vê as pessoas que estão dizendo, eu acho que é verdade. Eu volto a meia volta, tenho a sensação de tropeçar nas personagens dele, porque quando nós conhecemos muito bem um meio, nós atribuímos rosto a determinadas personagens. E tropeçamos nelas, e as ruas são as ruas que nós conhecemos. Ele não vai arranjar outros nomes, é aquilo que nós conhecemos. E, de facto, há essa sensação de familiaridade. Esta questão até de familiaridade com as personagens, que nós achamos que as identificamos todas, por exemplo, neste livro, é um dos assuntos que ele trata. Quer dizer, como é que é essa história de ter personagens que são pessoas, mas que não são esta ou aquela pessoa em concreto. É muito interessante isso.
O último mugido, a mais recente obra do escritor Germano Almeida, foi tema desta edição de Artes. Falei com o autor e também com a crítica literária Ana Cordeiro. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima edição do magazine Artes na Voz da América. E por falar de São Vicente, estamos em véspera de carnaval, por que não juntar uma das figuras típicas de São Vicente, Zária Évora, e ela traz a música Carnaval de São Vicente.
São Vicente, nas alegria, nasce sabura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já me conhecia São Vicente, nas alegria, nasce sabura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesses dias de loucura. Já tem guerra e carnaval, nesse mora benza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, já tem guerra e carnaval, nesse mora benza sem igual. Não tem um pistinha mais sossego, da doicita bom pode entrar, coque e bafa que tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossego, cabo e cita vão poder entrar, coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nem mulher de carnaval, nesse mora beleza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, já tem guerra e carnaval.
Da música à notícia, aqui quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Entra hoje em vigor um período de 7 dias de redução de violência no Afeganistão que poderá abrir caminho à assinatura de um acordo de paz entre os Estados Unidos e os Talibã. O secretário de Estado americano Mike Pompeo confirmou que o acordo irá ser assinado no próximo dia 29 e que as negociações entre as partes começarão logo depois. Os talibã também confirmaram o acordo, acrescentando ter prometido que não permitirão que o seu território seja usado para pôr em perigo a segurança de outros países. No Togo, 3 milhões e 500 mil eleitores elegem amanhã o presidente da República, que deve ser Faure Gnassingbé, quem concorre a um quarto mandato. Em 50 anos, os togoleses apenas tiveram 2 presidentes, o pai Adema Gnassingbé e o filho Faure. Apesar da oposição de vários setores, o diretor da Liga Civil Togo, uma organização não governamental, diz não ter grandes esperanças que a oposição possa vencer e pede que não haja qualquer banho de sangue. A oposição está enfraquecida pela divisão interna e os observadores garantem que o presidente sequer admite perder. No Burkina Faso, mais de 4 mil pessoas são forçadas a abandonar as suas zonas de residência todos os dias devido a crescentes ataques de radicais islâmicos, revelou hoje a Agência de Refugiados da ONU. O Acnur disse que neste momento há 765 mil deslocados no país devido à guerra. Os 8 milhões e 500 mil menores com problemas de desnutrição crónica na República Democrática do Congo são um grande desafio, disse hoje a dirigente da área de nutrição do Unicef para aquele país, Inês Lanzamá. Durante um encontro com a imprensa em Paris, Lanzamá estimou que este ano vão registrar-se 3 milhões e 400 mil casos de desnutrição severa aguda na população. E assim chegamos ao final desta emissão de 21 de Fevereiro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Cidrac Franklin, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúdger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.